Fazendo aqui um viés no nosso programa de hoje, estamos ao lado do governador Omar Aziz, que está aqui conosco para apresentar as suas atividades, um balanço das atividades do governo nesse final de ano. Importante começar pela parte mais saborosa, acho que para um político, que é ser escolhido como melhor na sua categoria no Brasil. O senhor está muito feliz com esse resultado, acha que isso aí é um prêmio para o governo, enfim. O que isso representa na carreira de um político, governador? Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Marcos. Bom dia a toda a equipe da Rádio Tiradentes. E primeiro, dizer para você que para mim é uma surpresa muito gostosa, eu diria. Você chegar ao final do ano de 2013, depois de 3 anos na frente do governo, e você receber uma notícia dessa, que qualquer um político, lógico, se sente bastante envaidecido. Não sou diferente, mas tem a sua responsabilidade maior, porque quando você vê a análise da administração, ela tem um percentual. A análise da perspectiva em cima do governador é um pouco maior, inclusive. Por quê? Porque existe uma perspectiva que a gente pode sempre fazer mais um pouco pela população. Mas eu atribuo isso à paciência, a uma gestão com muita transparência e principalmente uma equipe de governo que nós temos, que realmente se esforçou e vem se esforçando bastante para que os resultados resolvam os problemas das pessoas. Acho que o grande segredo está aí. A maior obra que nós temos são aquelas que mudam a vida das pessoas. Essa que é a obra importante para um gestor, aquela que possa mudar o dia a dia. Então, com vários programas que nós instalamos, colocamos no estado do Amazonas, isso motiva as pessoas a ter uma perspectiva. Quando a gente acorda cedo, qualquer família, qualquer pai de família, qualquer mãe, sempre pensa, eu quero hoje melhorar um pouco mais a minha vida. Não é uma ambição desmedida, é uma ambição normal do ser humano, querer ter sempre um pouco mais. E a gente cria essas oportunidades dentro do governo. Isso tem chegado às pessoas com vários programas, como eu volto a repetir, que a gente vai aqui durante o programa falar um pouco sobre eles.
Governador, o senhor está levando o Ronda no Bairro para o interior. Já foi, fez Manacapuru, Maitá.
E agora segunda-feira eu vou a Parintins.
Segunda-feira faz em Parintins.
E depois mais em torno de 14 municípios em janeiro.
Como é que está sendo isso? Como é que está sendo recebido o trabalho? O que frutos ele tem rendido?
Segurança sempre é uma coisa que eu sempre digo para todos aqueles que a gente conversa e às vezes nos meus discursos. A saúde, ela tem a saúde pública e tem a particular. Quando uma pessoa tem condições, ele geralmente pega um avião, vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para os Estados Unidos, vai se tratar em outro lugar. Escola tem particular também. Quando a pessoa tem condições, prefere colocar o filho numa escola particular. Muitas vezes essa escola particular não chega nem perto do ensino que a escola pública dá. Mas segurança não, segurança é para todos, independente da classe social. E todos têm que ir à mesma delegacia. E ninguém visita a delegacia. Você não pega seus filhos de manhã, coloca ele no carro e diz, vamos fazer uma visita numa delegacia. Até porque não é nada prazeroso entrar numa delegacia. Você vai por obrigado. Então nós tivemos uma mentalidade em 2011, quando começamos a implantar o Ronda dos Bairros e implantamos em 2012, nós precisávamos modificar a mentalidade. Não bastava você trazer equipamentos, tecnologia, viaturas, armamento, se você não tivesse a pessoa que vai fazer a segurança, que é o homem e a mulher, que são os policiais civis e militares. Então, naquele momento, estourava no Brasil várias greves, conflitos entre governantes e polícia militar e polícia civil. Nós fizemos um reajuste escalonado que deixou todos os policiais, tanto militar como civil, muito satisfeitos. Com isso, nós conseguimos implantar alguns programas. E hoje, graças a Deus, todos os índices têm sido reduzidos. É lógico que ainda falta muita coisa a ser feita. Lógico que, de vez em quando, nós somos surpreendidos com algumas coisas. Mas que a polícia tem atuado com muito mais eficiência, tem. Veja o caso desse banco que foi assaltado há 2 dias atrás, nós já temos o suspeito detidos. Né? Agora, você vê uma fatalidade dessa, como uma pessoa atira na esposa, atira na enteada e atira em si próprio. São coisas que a segurança não tem como evitar, não tem uma coisa muito dentro da casa. Tem algumas mortes que é impossível ser evitadas. Mas o que sai na estatística é aquilo que acontece. Não sai na estatística aquilo que a gente evita. Aquilo que a polícia tem evitado. E a presença da polícia, ela não é uma presença esporádica, não, ela é permanente. Né? Ela é permanente. Então, nós temos, sim, feito grandes avanços, não tenho dúvida nenhuma. Esse esforço tem compensado. Os valores que se gastava em segurança pública eram bem pequenos. Hoje nós aumentamos, quase dobramos o orçamento da segurança. Saímos de pouco mais de 600 milhões para 1,1 bilhão, para você ter uma ideia, em um ano. Então, e isso é crescente, né? É uma progressão que tem que ser feita, porque é impressionante como diariamente as pessoas que querem cometer crimes, é muito dinâmico isso. Então nós temos que sempre estar correndo na frente para nos anteciparmos algumas coisas. Mas imagine se nós não tivéssemos feito esse programa, como estaria a cidade de Manaus hoje? Não tenho certeza absoluta que estaria bem pior. Nós tínhamos pouco mais de 5 mil policiais militares. No nosso governo, em 3 anos, nós dobramos o número de policiais militares para 10 mil. Dobramos o número de policiais civis no nosso governo. Eu coloquei 1.100 policiais civis no primeiro ano e agora estou treinando mais 100 delegados para entrar. Tem agora 600 policiais militares fazendo um curso para entrar na polícia. Então, todo esse empenho e mais. Nunca se promoveu tantas pessoas dentro da polícia como nós promovemos. Nós promovemos todos os policiais dentro da polícia. Não só aqueles que estão no gabinete, apadrinhar, não, todos, principalmente eu dando prioridade para quem está na rua combatendo a criminalidade. Então, esse foi um programa bastante robusto, não foi uma coisa pontual, ronda, viatura, não. Muita coisa foi feita para que nós pudéssemos chegar nesses índices de queda em muitos, em homicídio, em roubo, furto, em latrocínio, uma série de outras coisas são feitas para que você possa dar um pouco mais de segurança à população do estado do Amazonas.
Governador, ontem a Justiça do Trabalho liberou as obras da Arena da Amazônia. Ela volta ao seu calendário anterior, inaugura dia 20 de janeiro, é isso?
Eu nunca disse, Ronaldo, e nem seria leviano, de dizer, olha, dia 20 fica pronto e vamos inaugurar. Quem sempre me disse foi a empresa. Houve percalços agora. Eu ontem parabenizei o Ministério Público do Trabalho, volto a parabenizar o Ministério Público do Trabalho. Você tem que fiscalizar mesmo. Por mais que você esteja atento, é importante a fiscalização. Né? Não foi uma decisão assodada do Justiça do Trabalho, pelo contrário, foi uma decisão preventiva, porque pode acontecer novos fatos. Então, houve um prazo para a empresa se adequou às normas que deveria estar adequada, tá certo? E, felizmente, nós retomamos a obra por completo. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ter novos cuidados. Então, tinha um problema de chuva no mês de novembro, foi o mês que mais choveu nesses últimos anos. Nós já vimos tendo esse problema. Mas eu não tenho dúvida que nós vamos entregar a arena o mais rápido possível. Não tem... E não vai ter nenhum
não
problema.
Não é dia 20, então?
Não, não é problema também. Não seria mais dia 20, porque nós passamos 3 dias sem trabalhar, né? E aí é impossível você manter essas metas. Mas qual é a diferença de dia 20 para o dia 30 ou para o dia 5? Não vai ter jogo esses dias. Não é nenhum tipo de coisa que é uma necessidade urgente, urgentíssima. Nós só vamos entregar a arena para a FIFA em abril do ano que vem. Ela só assume a arena em abril do ano que vem. E nós temos
em
uma...
Em fevereiro vai ter a Copa Verde. Esses jogos já serão lá?
Serão lá, porque em janeiro, final de janeiro, com certeza absoluta, nós já teremos a inauguração da arena e os primeiros jogos da Copa Verde, com certeza serão lá. Da mesma forma como eu espero entregar em fevereiro a Colina e também aqui o estádio do Coroado, que vai se chamar Carlos Amit, em homenagem ao jornalista que a vida toda trabalhou nessa área esportiva e tinha uma crônica semanal.
Uma boa homenagem, né?
Baú Velho. Quer dizer, um homem que se dedicou a vida toda ao futebol, né? Sempre trazendo boas lembranças do futebol amazonense, quando escrevi. Então, será uma homenagem de um amazonense, de uma pessoa que tem tudo a ver com a gente, e nós queremos fazer essa homenagem a ele.
Governador, agora, nos últimos dias, houve mudanças no seu governo. Saiu o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Wesley Aguiar, o delegado federal Wesley Aguiar, e também o senhor deu uma travada numa certa guerra interna que há na Secretaria de Segurança, com mudanças de delegado de um lado para o outro, as pessoas falando de perseguição interna lá. Como é que está isso? O senhor já mudou, já escolheu o seu novo secretário? Como é que ficou essa disputa
interna?
Não,
o secretário que vai ficar é o Bonatti. O coronel Bonatti ficará no lugar do Wesley. O Wesley teve uma conversa comigo e não está saindo por questões administrativas, está saindo por uma questão pessoal dele. Uhum. Né, que ele... Para ser promovido na Polícia Federal, ele tem que voltar para a Polícia Federal esse ano ainda. Então, é uma escolha pessoal dele. E isso não muda o trabalho que nós estamos fazendo, até porque o secretário executivo já vem trabalhando há muito tempo. Em relação à polícia, todo lugar onde tem uma quantidade muito grande de pessoas, onde tem sindicato, onde tem associação, sempre tem discussões, mas isso faz parte da democracia, nós não vivemos numa ditadura. O que nós não podemos deixar é que nenhum tipo de desavença que haja dentro da corporação ou dentro da Polícia Civil prejudique o trabalho, que a atividade fim que o policial tem que ter, que é proteger a população. Isso aí não permito e nem vai acontecer.
Governador, quais são os seus planos para 2014? O que o senhor espera do ano político? O que o senhor está planejando para esse ano?
Veja bem, Ronaldo, eu tenho vários projetos sendo implantados ou em andamento que eu tenho a intenção de deixá-los ou muito bem encaminhados ou concluídos. Caso isso não aconteça, eu não serei candidato. Eu fico até o final do governo. Caso a gente consiga...
Por exemplo, quais são esses projetos?
A cidade universitária é uma importantíssima. Cidade universitária é a grande redenção do povo do interior do Amazonas. Cidade universitária, você vai abrigar ali 2.000 alunos oriundos do interior, pessoas que vão morar ali, estudar, e que futuramente, se Deus quiser, voltarão para os seus municípios, para que eles possam ajudar a desenvolver seus municípios. O grande problema que nós temos no interior do estado hoje é a falta de recursos humanos, né? Você tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de levar profissionais das áreas para que possam lá desenvolver seus municípios. Não é fácil você levar técnicos, profissionais, médicos, odontólogos, farmacêuticos, enfermeiros para o interior do Amazonas. E isso a Universidade Estadual do Amazonas vai proporcionar, até porque é o mínimo que nós podemos fazer pelo esforço e sacrifício que o povo amazonense faz de manter essa universidade. Esses recursos são todos do Estado, 100% é do Estado. Não tem recurso de outro lugar na universidade. Então, ela é nossa. Nós temos que fazer com que ela dê resultado para o povo amazonense. Então, foi pensando nisso que nós criamos esse projeto, a cidade universitária. E muitas outras coisas. Nós temos hoje mais de 400 obras. Nós temos 4 bilhões e poucos de obras em andamento no estado do Amazonas. Num momento de dificuldade, num momento que todo mundo reclama. Muitas pessoas... Se eu chegar em qualquer município, eu não tenho menos de 4, 5 obras fazendo nos municípios. O Estado investindo para que você possa fazer a melhoria daquela população. São estradas para escoamento de produção. Esse ano, por exemplo, quando nós fechamos aquele acordo com a Coca-Cola, que ela vai comprar o açaí pasteurizado para que a gente possa levar para o Brasil, a Coca-Cola tomou uma outra atitude. Ela não vai sair lá para o Brasil, não. Vai levar para o mundo a partir de agora. Então, hoje existe uma perspectiva de quem produzir açaí vai ter quem compre esse açaí. Agora, o açaí, ele tem as suas peculiaridades, quer dizer, você tirou do pé e você tem que pasteurizar ele em 24 horas, porque senão ele perde todo o sabor, né? O seu valor. Então, isso, nesse momento em Carauari, nós estamos fazendo duas estradas lá, importantíssimas, onde vai beneficiar mais de 400 famílias que produzem açaí. E aí nós saímos do açaí extrativista para fazer o plantio, para que a gente possa ter duas safras por ano em vez de uma. Quer dizer, tem todo esse projeto em andamento. Na piscicultura, eu estive em Maitá dia 7, onde eu lancei Ronda dos Bairros também. Lá, nós fizemos o maior centro de alevinagem no interior do Amazonas, onde nós vamos produzir alevinos para que a gente possa distribuir para a região sul toda do Amazonas. Você sabe que o Maitá já foi um grande produtor de grãos. Aquelas terras, elas tiveram problemas porque elas não deu continuidade. Há um desmatamento muito grande. Essas áreas onde foram desmatadas para produzir grãos, serão todas elas feitas tanques para piscicultura, produção de piscicultura. Né? Você tem um calcário que custa R$600 a tonelada. O programa que nós implantamos no Amazonas de moagem de calcário aqui, em Maracapuru, onde vai ser essa indústria, vai custar R$150 a tonelada para o produtor. Qualquer produtor de peixe hoje, Ronaldo, nós subsidiamos a ração, que é o maior incremento na produção, o maior custo para o produtor de peixe, de cativeiro, é a ração. Então, ele compra ração aqui a um valor em Manaus, esse mesmo valor é vendido no Alto Solimões, no Puru, no Juruá, em qualquer lugar. Nós transportamos e subsidiamos para que o produtor seja incentivado a produzir. Senão, ele não tem como produzir. Então, essas coisas têm dado resultados. E se você analisar o PIB per capita que saiu, Manaus continua sendo grande, mas você vê no interior que deu uma crescida. A economia não está... Aquele negócio, nós temos 98% da economia em Manaus e tal. Não, hoje tem mais de 240 mil pessoas, famílias e pessoas trabalhando no interior do Amazonas no setor primário. Só no setor primário. É o que mais gera emprego no interior, é o setor primário.
Governador, o senhor falou das suas obras. O senhor pode dar cronogramas para a gente, dizer datas mais ou menos? Vamos ver aí a duplicação da M070, que é a Manaus-Manacapuru.
Eu acho que fica pronto. Nós tivemos muitos problemas em todas as obras de terraplanagem. Hoje você tem problemas com o IPHAN. Né? E eu não vou aqui culpar a arqueóloga que trabalha no IPHAN. É só uma para analisar os projetos, tanto do Estado como da Prefeitura e como os particulares, para você ter uma ideia. Impossível um ser humano sozinho fazer tudo isso. Então, veja bem, a Avenida das Flores, que liga aqui, é a continuação da Avenida das Torres até a Torquato, tem três trechos que está parado há 7 meses, porque o IPHAN não autorizou ainda a gente entrar naqueles trechos onde diz que tem sítios arqueológicos. Né? Eu duvido um pouco, porque os índios nunca viveram dentro da floresta. Isso existe uma... Dizer que o índio vive dentro da floresta. Não, ele vive sempre à beira de um rio. Ele não vive dentro da floresta, ele vive, sempre viveu à beira do rio.
E índio pode ser tudo, menos besta.
Né? Não pode viver em um lugar onde não tem água. Ele vive sempre nas beiras dos rios. Então, mas, e lá não tem nem o igarapé, não tem nem um rio, e está a alguns quilômetros daqui da orla do Rio Negro. Mas tudo bem. Na estrada de Manacapuru, que liga Manacapuru a Manaus, ali, Iranduba, acho que até março nós entregamos aqueles primeiros... 15 quilômetros que vai até a entrada de Iranduba. Se Deus quiser, vamos entregar. Né? Da mesma forma, a Avenida das Flores. E estradas que liga, por exemplo, a estrada que liga Codajás a Nuri, a estrada que liga Mambeca, a estrada de Mambeca que liga Capiranga a Novo Airão, que vai ligar Manaus. E se você tem uma ideia, essa estrada, ela vai dar um fluxo da produção que nós temos nessa região enorme, porque você vai chegar de carro na cidade de Manaus. Tem estradas sendo feitas.
Sai de onde?
Sai de Capiranga e chega a Manaus. Capiranga é um município que está além de Manacapuru. Uhum. Fica depois de Manacapuru. E não tem ligação. Agora vai ter uma ligação por terra. Codajás a Nuri é uma estrada importantíssima para aqueles produtores que nós estamos fazendo. São 60 quilômetros, nós estamos asfaltando essa estrada. Então, essas obras que nós estamos fazendo são obras estruturantes para a nossa economia. Não são obras só para a pessoa andar de carro. Não, é para escoar a produção. Hoje, a grande dificuldade do produtor e o maior medo do produtor é ele produzir e depois não ter como tirar. E quando tira, muitas vezes o custo para tirar aquela produção fica muito caro para o consumidor. E aí ele perde toda a sua produção. Foi o que aconteceu o ano passado em relação à produção de farinha. Se você, na várzea, a produção de mandioca quase toda foi perdida por causa da cheia. Aí o homem perde essa produção e você sabe que no ano seguinte ele tem que destocar, ele tem que limpar o terreno na mão, porque não tem mecanização. Muitas vezes não é autorizada a mecanização pelos órgãos ambientais para que esse homem possa produzir mais. Então hoje, nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido, não só no financiamento, mas também entrando com recursos do Estado para que a gente possa dar condições para essa pessoa produzir e ela se firmar no interior. Senão, há o êxodo constante, tanto para as sedes dos municípios, como para a capital do Amazonas. Esse trabalho tem sido feito, e esse trabalho tem dado resultados positivos. Você vê hoje, realmente, pessoas que têm melhorado a sua vida através desse trabalho que eles estão fazendo.
Governador, o caminho natural de governador no seu último ano de mandato, pelo menos há uma tradição no Brasil do governador renunciar ao mandato, deixa o cargo com vice e sai candidato ao Senado. O senhor está aí condicionando o encaminhamento de algumas obras importantes do governo para ser candidato. Mas o senhor vai ter que tomar também uma outra decisão muito difícil, de escolher entre o seu antecessor, do qual o senhor foi vice, que é candidatíssimo ao governo, e o seu atual vice, que também já declarou que é candidato ao governo. Como é que você vai fazer essa escolha aí?
Tem seu momento, Ronaldo. Tudo tem seu momento, tem o equilíbrio. Ninguém tem o direito de dizer você não pode ser candidato ou você tem que ser candidato. São escolhas pessoais. Só que candidatura se constrói não do eu sozinho. Candidatura se constrói com os políticos e principalmente com a população. Você não tem essa candidatura, eu sou candidato. O Melo, meu vice-governador, tem sido uma pessoa muito importante no nosso governo, tem trabalhado bastante, tem nos ajudado bastante. Tem todo o direito de sonhar em ser governador e ser candidato a governador. Como o Eduardo foi governador duas vezes, também tem esse direito, como outros companheiros que queiram se candidatar ao governo. Né? Agora, uma coisa é você dizer eu sou candidato, outra coisa é você sair vitorioso de uma eleição. Né? Tudo isso é levado em consideração. Mas no momento certo, as coisas sempre se chegam num denominador comum e se evita maiores problemas. O importante é que nós temos ainda um tempo no governo. Né? Eu fui governador de um mandato só, eu não sou governador de dois mandatos. Eu, primeiro ano de governo, eu tive que concluir obras que me descapitalizaram bastante. Eu tive que gastar mais de 600 milhões para concluir a ponte do Rio Negro. Um orçamento de investimento de 700, 600 eu tive que colocar para concluir a ponte. Também, se eu não concluo aquela ponte naquele primeiro ano, eu seria o maior incompetente do mundo. Correto? Todo mundo diz, não, estava quase pronta. E não concluiu, é incompetente. Então tinha essas coisas, porque se você analisar e tiver espírito pouco suficiente, você tem que fazer aquilo que foi posto para você. E eu não fui enganado. Quando eu cheguei no governo, eu sabia que tinha que concluir as obras e concluir, graças a Deus, todas. E sem estar reclamando. Depois tive que enfrentar um problema de mais de um ano para a liberação dos primeiros recursos para a construção da arena. O primeiro ano nós bancamos com recurso próprio a construção da arena. Né? E os problemas todos, que até hoje estão causando problemas para a construção da arena. Agora, dizer bem assim, a Copa foi importante, é importante para o estado do Amazonas, é importante para a cidade de Manaus. Só essa polêmica que se criou em relação a Manaus fez Manaus ser mais conhecida que São Paulo. Correto? E isso que você falou no início do programa, Marcos, foi uma pesquisa feita pelo Ministério dos Esportes para saber, dos jornalistas do mundo todo, quais são as cidades que eles mais queriam conhecer. É Rio de Janeiro e Manaus. Os jornalistas, porque fizeram uma pesquisa entre os jornalistas que cobrem futebol no mundo todo. E Manaus aparece entre as capitais que mais as pessoas têm interesse em conhecer. Só isso nos dá um lucro para mostrar a cidade, para mostrar o estado, muito grande, muito grande. As coisas não acontecem à toa. E eu acredito muito em Deus. Eu sei que as coisas na minha vida sempre foram movidas pela vontade dele. Eu respeito muito a vontade de Deus. Deus tem sido comigo, pessoalmente, eu não tenho que me queixar dele. Tudo aquilo que às vezes se fecha, se abre depois um portão. Veja bem, eu saí de uma eleição em 2008, nem para o segundo turno eu fui. Um ano e meio depois, sou candidato ao governo novamente, sou o governador mais votado da história do Amazonas. Né? Enquanto muitos estavam aqui dizendo, olha, o Estado está quebrado, o Estado está não sei o quê e tal.
E três anos depois conseguiu o título de...
E três anos depois...
Bem avaliado.
O povo amazonense me dá essa grande alegria de dizer que eu sou o governador mais bem avaliado do Brasil.
Teve a história da Copa do Mundo agora, esse sorteio aí, se tivesse colocado aquela bolinha daquele bingo de interior, que o cara descoloca a bola no congelador, aquelas que ele quer tirar para poder...
Para ficar pesadinha.
Para ficar pesadinha, para ficar gelada e tal, ele põe a mão dentro do saco, só tira as boas, né? Não, se fosse assim, não teria sido tão bom, né?
Marco, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você vê como a gente tem que agradecer a Deus toda hora, porque isso aí não é sorte, não é só sorte, né? Tem alguma coisa que nos ilumina aí e nos dá essa tranquilidade. Olha só, todas as críticas que recebemos até hoje, porque a imprensa, ela às vezes, ela não admite que Manaus seja a sede da Copa. Veja bem, jornalista chega comigo e eu trato bem todo mundo, é a minha forma de ser, eu não desrespeito ninguém. Jornalista chega comigo e diz, governador, a obra vai atrasar. Ninguém questiona o Internacional, que está atrasado as obras do Internacional. Ninguém questiona o Atlético Paranaense, que está atrasado as obras do Atlético Paranaense.
O Corinthians. Né?
Ninguém questiona o Corinthians, que está atrasado. Ninguém questiona a Natal, que está atrasado, mas querem questionar Manaus.
Né? Mas, governador,
dessas seis arenas que faltam ser concluídas, a nossa é a mais adiantada. Com certeza será a primeira a ser entregue em relação às outras arenas que faltam ser concluídas.
Governador, a cidade, ainda prosseguindo aqui no tema da Copa do Mundo, nós vamos trazer a imprensa americana para cá, a imprensa
portuguesa
e italiana.
Italiana.
Praticamente são países, são grandes potências mundiais.
Não, você tem o maior clássico europeu hoje. Se você pegar clássico com tradição, vamos lá. A Itália, 3 vezes campeã do mundo.
4.
4 vezes campeã do mundo. Eu estou até tirando um título da Itália. 4 vezes campeã do mundo. E a Inglaterra, campeã do mundo. Qual é a outra sede que vai ter, na primeira fase, um jogo de duas times que são campeões? Nenhum.
É o maior clássico da primeira fase.
O maior clássico da primeira fase. E é o grupo da morte.
E trazendo ainda a Portugal com o melhor do mundo.
Não, então, e mais.
CR7.
Meu xará,
A TAP está fazendo um voo direto a partir de junho do ano que vem, Lisboa-Manaus.
Que vai ser diário, viu, governador?
Sim.
Se prepare que vai ser diário. Ótimo. Esse voo. Não tem como não
então,
ser.
Então, e você tem voos diários também vindo de Miami para Manaus.
Com 3 empresas.
Então, se você tiver uma noção, veja só a sorte que tivemos em relação à primeira fase. Se você pegar os jogos que Curitiba vai sediar, dá até pena de Curitiba. Pega os jogos do Paraná. São os piores jogos que tem. Então, e mais, quando eu estive lá na Bahia agora, que eu conversava com o Jerônimo Valque, esse que criou toda essa celeuma com o Brasil e tal.
Pé na bunda, né?
É, uma série de coisas. Ele é uma pessoa muito agradável. Quando veio aqui a Manaus, ele sempre nos tranquilizou em relação a todas as coisas. Olha, não se preocupe, a FIFA só quer as arenas em abril. É importante vocês fazerem o dever de casa e tal, tal. Ele, quando pegou a bolinha que mostrou a Inglaterra, ele riu ainda e disse assim, Inglaterra, Manaus, quer dizer, por quê? Porque já existia
uma indisposição contra...
Eu diria que o técnico da Inglaterra nos ajudou, sabe? Mexeu com os brios dos amazonenses, mexeu com o brio do Manauara, mas também nos divulgou para o mundo todo, vamos ser sinceros, tá certo? Tem coisas que você tem que olhar para os dois lados.
Aí tem aquela coisa, de pediu para Deus um negócio absurdo, aí Deus deu ao contrário. Ele não queria ir para o grupo da morte,
não,
caiu no grupo da morte.
Não, ele preferia ir para o grupo da morte a jogar na cidade de Manaus.
Aí foi mandou o grupo da
morte de Manaus. Porque Deus, eu digo sempre, né? Eu falei que Deus é brasileiro, mas com certeza tem uma história no Amazonas muito grande.
Só para ver esse negócio de Copa ainda, governador. Qual dessas seleções já foram contactadas? Quais delas já tem algum projeto, algum plano para a cidade de Manaus com entendimento com o governo do estado, com o seu braço turístico?
Terça-feira o embaixador da Itália me ligou, nós conversamos, tem interesse de fazer aqui uma programação antes do jogo da Itália, né? Mas não quer anunciar antes de ter todas as... Inclusive, tentando trazer um grande cantor de ópera.
Eu vou dar notícia. Eu calculo que um grande cantor de ópera italiano, atualmente, como Pavarotti já morreu, governador.
É o André Bottinelli.
Só sobrou o André Bottinelli.
Não dá para trazer a menina, não, lá, que eu gosto mais.
Laura Pausini.
Veja bem, mas isso não está nada certo. Ele até disse, governador, nós estamos trabalhando junto ao governo italiano para que a gente possa fazer no Teatro Amazonas, que é um. É uma... Para qualquer uma pessoa que está nessa área, o próprio Pavarotti, quando esteve aqui, ficou encantado com o templo.
E foi cantar.
Sim, cantou lá. Cantar, então, né? Ficou encantado com esse templo e tal. Eles têm interesse de fazer isso. Um embaixador inglês conversou comigo na Bahia, muito educado, e dizendo: olha, não é o pensamento do povo inglês, não tem nada a ver, isso é uma questão... Eu disse: olha, isso é compreensível. Eu até disse em Manaus que nenhum treinador, qualquer treinador, quer que o clima seja perfeito para se jogar bola. Não é contra as pessoas de Manaus, não é só contra as pessoas que moram na cidade. Mas nós não podemos confundir jogar numa umidade acima de 90%, com o calor que nós temos em Manaus, achar
que
é agradável para quem joga futebol 2 horas da tarde, 1 hora da tarde. Não é agradável. Eles, em momento algum, os ingleses se referiram à população da cidade de Manaus. Não vamos, senão, se potencializar algo que não existiu. E eu não posso permitir isso, porque a gente tem que ter nesse momento muito equilíbrio, porque para nós, a maior quantidade de ingleses que possam vir para cá, e italianos, e portugueses, e americanos, hondurenhos, suíços, para nós é melhor. Então nós não podemos criar um revanchismo, algo que vá prejudicar nós mesmos. Né? Nós temos é que recebê-los de braços abertos, tratá-los bem, e seria um tapa de luva, dizendo: olha, você vai ser... Porque o amazonense por si só já é agradável e receptivo. Vamos ser sinceros. O Amazonas recebe todos de braços abertos. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos dar um show de receptividade e de calor humano para a presença de todas as seleções aqui.
Governador, essa semana o Senado aprovou um empréstimo de 184 milhões de dólares para o Amazonas. Esse dinheiro vai ser aplicado aonde?
No custeio, tanto de segurança, saúde.
Custeio, empréstimo para custeio?
É.
E quando é que chega esse dinheiro?
Bom, deve ser assinado amanhã com o Banco Amanhã com o banco, com o BID. Né?
Interamericano,
com o BID, amanhã deve ser assinado. E aí eles depositam os recursos.
Prosamin está prosseguindo normalmente?
Tá. Uma obra de 300 milhões de dólares que nós iniciamos lá na área de São Raimundo, Aparecida Glória. Já tiramos de lá 3 mil famílias de dentro daquele igarapé. 3 mil famílias. Ronaldo, em 3 anos, de 1971 a 2010... A Suab e a Chan, antiga Chan, entregaram 24 mil casas no Amazonas, de 71 a 2010. Em apenas 3 anos, nós estamos entregando 23 mil casas, Ronaldo.
Esse programa é Viver Melhor.
Foram 23 mil. Agora, não, agora ontem mesmo, anteontem foi o sorteio, 5. Aí, quase 5.800 casas, quer dizer, 300, 800, sei lá. E nós já entregamos, estamos em construção de mais de 23 mil casas, quer dizer... O pouco espaço que eu tive, nós aproveitamos bem. E eu sei muito bem, por exemplo, o que é você entrar numa casa, num programa Viver Melhor, e reformar a casa de uma pessoa que é portadora de algum tipo de deficiência. Eu sei que eu não vou salvar aquela criança. Ela está com os seus dias sempre comprometidos. Eu sei o que uma mãe às vezes deixa de sair, não vai no aniversário, a mãe não pode ir para uma festa, não pode ir para um casamento, não pode sair, porque tem que cuidar de uma criança, porque ela não tem ninguém para ajudá-la. E ela fica olhando para um lado, para o outro, e pede a Deus que alguma coisa o abençoe. Eu sei muito bem o quanto é importante você reformar uma casa de uma criança dessa e dar uma qualidade de vida um pouco melhor. Então nós estamos fazendo isso... Transforma a vida de pessoas. Essas são as grandes obras do nosso governo. Essas obras que transformam a vida das pessoas.
Uma grande obra que tem um significado especial, que está sendo construída na estrada Manaus-Itacoatiara, que é um centro de recuperação de dependentes químicos. Essa obra fica pronta quando, governador?
Até final de janeiro, se Deus quiser. Ela vai estar em funcionamento. É um apelo que mães desesperadas nos fizeram desde... o início do governo, porque a mãe fica desesperada vendo seu filho sendo usuário e não tendo condições de pagar uma clínica particular, ou senão não tendo um local para colocar. Isso é uma forma que você tem de cuidar de uma doença tão terrível que atinge muitas pessoas e muitas famílias na cidade de Manaus. Mas a questão da saúde mais importante, Ronaldo, o trabalho preventivo que nós fizemos, principalmente em relação ao câncer de colo do útero, a vacinação do da vacina contra HPV. Essa vacina chegou e está chegando em todos os cantos do estado do Amazonas. Se Deus quiser, nos próximos anos nós vamos tirar esse tipo de doença do seio dos amazonenses, porque nós éramos a maior incidência e somos a maior incidência de câncer de colo de útero causado pelo HPV. Né? Nós tomamos essa iniciativa, foi o primeiro governo do Brasil a tomar essa iniciativa e nós estamos vacinando, já terminamos a segunda dose, agora vem a terceira dose. Né? E isso vai ser muito importante para que futuramente nós não tenhamos mais notícia de casos de HPV causando câncer de colo de útero.
Segundo, o pronto-socorro lá da...
Do pronto-socorro e hospital da Zona Norte está sendo construído.
Mas será antiga a Expo Agro?
Aí. É lá na Expo Agro, ali onde era a Expo Agro, ali na Torquato Tapajós, está sendo construído. É uma obra que parte dela eu acho que fica pronta até março, né? E a outra até o final do ano que vem. É um hospital enorme, para 400 leitos, e uma estrutura de pronto-socorro e hospital. Isso é uma obra muito importante. O Hospital Francisca Mendes, que se tornará Instituto do Coração, a obra já está praticamente pronta também, acho que até janeiro ou fevereiro nós vamos entregar. Temos 6 hospitais novos para entregar no interior do Amazonas. Nós temos aí a instalação em todos os municípios de mamógrafos, todos os municípios terão mamógrafo para que a mulher possa fazer seu exame preventivo de mama. Isso é um programa muito especial para as mulheres. Focamos muito nisso porque entendemos que essa doença, você, quando ela é detectada no início, você pode resolver esse problema sem maiores transtornos para a mulher. E você tem feito um trabalho, aquela inauguração do Hospital Maternidade Balbina Mestrinho ficou, não tenho dúvida, que é uma das maternidades mais bonitas do Brasil. É uma obra muito bonita e que tem ajudado as parturientes a terem um parto todo especial. Então, questão da saúde, nós estamos trabalhando muito para que a gente possa cada vez mais oferecer um bom serviço para a população. Os problemas que nós temos são problemas que todos os outros estados têm. Nós temos problema na falta de alguns especialistas. Infelizmente, algumas especialidades nós não temos. Você tem hoje, na cidade de Manaus, o SECOM, que faz um atendimento, em torno de 30% das pessoas que são atendidas no SECOM são irmãos nossos que vêm do Acre, que vêm de Roraima, que vêm de Porto Velho, que vêm do sul do Pará, que são recebidos aqui com muito carinho. Mas nós temos uma demanda muito grande, porque não é justo uma pessoa ser detectada o câncer e depois de 4-5 meses começar o tratamento de quimio e radioterapia. Se começar muito tarde, você não vai nem resolver o problema dele. Então nós temos que iniciar isso o mais rápido. Então a resolutividade, nós temos que trabalhar bastante ainda na resolutividade dentro da saúde.
Governador, o orçamento, o financeiro do Estado fechou o ano, já parou. Não tem mais pagamento no Estado para os fornecedores agora.
Tem.
Tem aquele break para poder fazer o chamado balanço do Estado, né? E vai reabrir agora no ano que vem. Quando reabre?
Eu acho que até o dia 10 de janeiro reabre. Normalmente, como sempre é feito. Mas pagamento, hoje, todos os dias tem pagamento. Não é uma... Existe uma programação normal que são os fornecedores são pagos pelo Estado. Agora, você não está... O que está fechado agora é abrir novos orçamentos. Mas os pagamentos, aquilo que está empenhado, está sendo pago normalmente.
E como ficou o orçamento e a arrecadação do Estado?
Tranquilo.
Já tem os números?
Finais? No mês passado nós tivemos a maior arrecadação da história do Amazonas, 760 milhões. Né? Foi com isso que as prefeituras no interior do Amazonas conseguiram sobreviver, porque a queda do fundo de participação do município foi muito grande, o FPM. E o ICMS cresceu. Tanto é que ontem eu estava no Tribunal de Contas, o próprio presidente do Conselho, o Josué Filho, falou, olha, nós tivemos um acréscimo no governo, no meu governo, além de aumentar a alíquota para os poderes, teve um acréscimo ainda do repasse por causa do crescimento do ICMS.
Governador, as obras da mobilidade urbana, o senhor já abriu mão?
Não abri mão. O que houve foi uma decisão da Justiça em relação ao monotrilho, né? Eles entendem de uma forma, nós entendemos de outra, mas nós temos que chegar num denominador comum. Esses recursos estão garantidos para ou monotrilho ou qualquer outro modal que queira ser feito. Estão garantidos, sim. Então, uma mobilidade não pode ser aberta a mão. Não tem forma de você melhorar o transporte público na cidade de Manaus e o trânsito da cidade de Manaus sem você ter um projeto arrojado de mobilidade urbana. Agora, é um projeto, tem que ser um projeto arrojado. E sem sofrer solução de continuidade.
O senhor pensa, já que o quilômetro está mais ou menos o mesmo preço, o senhor já pensou em metrô?
O metrô é impossível. O metrô é uma obra que custa muito dinheiro o quilômetro, né? O grande problema hoje, por exemplo, quando você vai falar em BRT, corredor exclusivo de ônibus, é que o quilômetro da desapropriação de algumas áreas é mais caro que a obra. E ninguém financia a desapropriação. Então, se vai chegar numa área em que você tem R$800 o metro quadrado, R$1.000 o metro quadrado, como é que você vai desapropriar? Com que recurso vai ser desapropriado? Então, se libera recurso no Brasil para financiar a obra, mas não se libera recurso para você pagar a desapropriação. Qual foi a grande dificuldade do Prozamin? É porque se liberava o recurso para fazer a obra. Mas e as desapropriações, quando você tem que tirar 2.000, 3.000 famílias, pagando em torno de R$30.000 uma residência dessa? Fica muito cara a desapropriação. Então, lá em São Paulo, por exemplo, o quilômetro de obra é 50% mais barato que o quilômetro de desapropriação. E Manaus não está longe disso, não, porque as áreas em Manaus, se você chegar na Grande Circular, hoje o metro quadrado da Grande Circular é muito mais caro do que no centro da cidade, para você ter uma ideia.
Bom, o governador daqui a pouco estará no Porto de São Raimundo entregando 33 ambulâncias, que é ambulância aquática, 13 ambulâncias, 96 motocicletas, 52 grupos geradores e 78 pulverizadores e equipamentos para reforçar as ações de vigilância sanitária para os municípios do interior.
São mais de 30 municípios que serão beneficiados hoje. Essas ambulâncias, essas motos, serve para fazer o trabalho preventivo e atender a população, principalmente a população ribeirinha.
Governador, acho que já falamos sobre tudo aqui no programa de hoje, um resumo do seu governo. Queremos agradecê-lo pela presença aqui, mais uma vez, no estúdio da Tiradentes FM. Desejar que o senhor tenha com a família um Feliz Natal, um ano de 2014 com muitas realizações, porque o sucesso do seu governo representa o sucesso do povo amazonense. É isso que nós esperamos. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Ronaldo. Agradeço a você, ao Marcos. Quero aqui estender a todos os jornalistas, profissionais que atuam aqui na Rede Tiradentes e aproveitar teu espaço para desejar a todos os amazonenses um Natal com muita paz, muita harmonia e muita confraternização em família. E que 2014 seja um ano melhor para todos nós. A gente sempre pensa assim, temos que pensar assim, pensar de uma forma positiva, porque aqueles que pensam de forma positiva conseguem galgar aquilo que almejam. Então, muito obrigado pelo espaço e que Deus abençoe todos os amazonenses.
Até já.